O Resgatador. Uma contínua jornada transformacional dos aprendizes de Jesus, aprendendo a amar, servir e ser como Mestre. Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas, com o Dr. Douglas Pereira.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a O Resgatador. Essa comunidade de aprendizes de Jesus que estão lutando, batalhando para amar como Jesus amou e servir como Jesus serviu. E por que estão batalhando, lutando? Porque não é algo natural, é algo que nós precisamos tomar uma decisão diária de seguir o Mestre, de aprender com Ele e viver a vida que Ele viveu. Amando como Ele amou, servindo como lhe serviu. E que bom que você está conosco. E para viver esta vida de Jesus, nós precisamos viver os princípios do reino, os valores do reino, que de certo modo são resumidos pelo lema dos aprendizes de Jesus. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. É dessa maneira que os aprendizes de Jesus precisam viver, amando. Amando a Deus, amando o próximo e amando a nós mesmos. Nós estamos encerrando hoje a 11ª semana de Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas. Estamos estudando e estudamos essa semana o Sermão da Planície, aquele que equivale ao Sermão do Monte, de Mateus 5 a 7. Estamos em Mateus capítulo 6, estudando como amar os nossos inimigos. E tem sido desafiador, acho que para você, como tem sido para mim, entender os valores do reino, entender quem é Deus, quem nós somos, quem é o nosso próximo e dessa maneira compartilhar o amor assim como Deus compartilha o seu amor conosco. Hoje nós encerramos a nossa 11ª semana, por isso hoje é a última vez que nós iremos ler o nosso verso dessa semana. E o verso diz o seguinte: mas a vocês que me ouvem, eu digo, ame os seus inimigos, façam o bem a quem os odeia. É dessa maneira, de um amor que respeita, um amor que faz o bem, um amor que não retalha, um amor que busca abençoar, que ora, que nós estamos aqui tentando estudar, compreender para aplicar esses valores. E nós sabemos que só através do poder do Espírito podemos viver de tal maneira. Por isso, a cada dia precisamos nos colocar diante de Deus. A cada dia nós precisamos buscar a Deus e deixar Ele falar a nossa vida. É um processo, é uma vida de transformação que requer uma vida constante de união com Deus. E todas as vezes que nós nos colocamos diante de Deus, Ele sempre está nos aguardando com uma bênção, com seu amor, com a sua graça, com a sua misericórdia. E o texto de Hebreus 4,16, ele fala muito bem sobre isso. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Que bom saber que o Pai está nos aguardando, que somos bem-vindos e que Ele se alegra com a nossa presença. Bem, vamos nos posicionar diante de Deus? Vamos nos colocar de tal maneira que Ele possa falar ao nosso coração, possa nos transformar, possa nos conceder a sua graça, a sua misericórdia? Eu vou te dar um minuto para você refletir, um minuto para você buscar o Espírito Santo. E depois desse um minuto, nós vamos estudar o verso 29. O verso 29 que apresenta um desdobramento do ensino de amar o inimigo. Então, tome esse momento e logo em seguida nós nos veremos. Vamos orar? Querido Pai, obrigado pelo privilégio que temos de terminarmos mais uma semana dessa jornada de experimentando Jesus no Evangelho de Lucas. Como o Senhor é bom, como a sua misericórdia dura para sempre. Agradecemos pela essa comunidade de aprendizes de Jesus que estão se submetendo à guia, à direção de Cristo Jesus para a vida deles, ao entregar e submeterem a sua vida a Jesus Cristo. Pai, temos mais um estudo de um verso desafiador. Mas nós não precisamos temer, porque o Senhor tem tido estado conosco, o Senhor tem estado conosco. O Senhor tem nos guiado, o Senhor tem nos iluminado, o Senhor tem dado capacidade de compreender a sua vontade. E nós suplicamos que o Senhor também nos dê força para aplicar esses valores. Perdoe todos os nossos pecados e esteja conosco. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Bem, estamos estudando o Sermão da Planície, a vontade de Deus para os seus filhos, os valores e os princípios do reino, aonde nós vemos não só direcionamentos de como aqueles que seguem a Jesus deveriam se comportar, mas nós vemos uma imagem clara, ou pelo menos mais limpa, de quem é Deus. E ao entendermos quem é Deus, entendemos quem nós somos, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E um dos elementos de ser criado à imagem e semelhança de Deus, uma das maneiras que entendemos a importância e a relevância de tal aspecto, é que nós devemos ser como Deus, devemos imitá-lo. Porque Deus reina, eu vou reinar. É isso que Gênesis 1, capítulo 1 e 2 nos fala. Porque Deus cuida do universo, eu vou cuidar do universo. Porque Deus traz vida, Deus me dá a capacidade de produzir vida. Então são elementos de como Deus é, eu vou ser. Eu vou imitar a Deus. É assim como o meu filho, minha filha, muitas vezes eu deparo com eles imitando a mim ou a minha esposa. Da mesma maneira, Deus espera que seus filhos o imitem. E aqui vem uma clara exposição de quem é Deus. E o verso 36, que é tão importante para o nosso estudo. Sejam misericordiosos assim como o Pai é misericordioso. Deus é misericórdia. E eu tenho trabalhado de uma forma assim, simplista, mas tentando ficar bem acessível para a compreensão, o que significa misericórdia. Graça, que seria o outro lado da moeda da misericórdia, ela dá a ideia de dar algo ou receber algo que eu não mereço. Né? E nós vemos a graça de Deus se manifestando na criação do mundo, quando ele cria o homem à sua imagem e semelhança. O homem não pediu, o homem não mereceu, o homem não fez nada para que pudesse ter tal bênção. Tudo veio da graça de Deus. Assim como veio da graça de Deus o homem receber o Éden, assim como veio a graça de Deus o homem receber alimento, assim como veio a graça de Deus o homem receber a responsabilidade de cuidar desse planeta, assim como o homem recebeu a graça de ser convidado a descansar no sábado, são elementos que fluem da graça. Receber algo que eu não mereço, receber algo que eu não fiz, que eu não busquei, isso é graça. Já misericórdia é não receber aquilo que eu mereço. Então, a gente tem um exemplo clássico, né? Vamos dizer, um policial, você está acima da velocidade permitida, ele te para porque você quebrou a lei, logo você deve o quê? Ser multado, né? Então, o que você merece? Uma multa. Mas quem sabe o policial fala assim, olha, hoje só vou te dar uma advertência. Ele agiu de misericórdia porque ele não te deu, ele não te tratou da maneira que você merecia. Você merecia, quem sabe, ali uma penalidade. Ele falou assim, não, tudo bem. Ao outro lado da moeda da graça, mas a misericórdia tem a ideia de não receber aquilo que merecemos. Não sofrer, vamos dizer, as consequências, né, daquilo que seria natural. E a misericórdia, esse aspecto de Deus que ele espera que nós sejamos semelhantes a ele, que vivamos dessa maneira, ela é muito expressa em sua maior plenitude quando lidamos com o inimigo, quando lidamos com aqueles que são diferentes de nós, quando lidamos com aqueles que pensam de maneira diferente da nossa, que se comportam, e daqueles que estão contra nós. E a Bíblia fala aqui de 4 ações: aqueles que te odeiam, aqueles que te excluem, deixa eu até pegar aqui para usar os próprios versos, né? Aqueles que zombam de você e aqueles que caluniam de você. Sabe, essas pessoas que vão contra o seu caráter. Então, eu acho que um dos aspectos importantíssimos a compreendermos aqui é que Deus nos chama a viver por um princípio, um valor. E que princípio é esse? É baseado que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E se Deus é misericordioso, trata as pessoas não da maneira que elas merecem, eu preciso ser misericordioso, não tratando as pessoas da maneira que eles merecem. Essa misericórdia, ela é real porque eu experimento essa misericórdia a cada dia, a cada segundo. Essa misericórdia de Deus é me oferecida e eu devo oferecer essa misericórdia aos outros. Então, o princípio de ser criado à imagem e à semelhança de Deus. Há um outro desdobramento aqui também, que é o princípio de que ao eu entender que eu sou criado à imagem e semelhança de Deus, isso quer dizer que cada pessoa, a despeito do que aquilo que elas fazem, da maneira que elas pensam, elas também foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Logo, elas fazem parte dessa comunidade e que eu preciso não ver como um inimigo, mas como um irmão, uma irmã. E é baseado nesse princípio, nesse valor, o valor do reino, que eu vou lidar com as situações adversas da vida. É fácil? Não. Mas esse é o ideal. Quando agimos pelo princípio de misericórdia, refletindo quem Deus é em nós e refletindo a realidade que somos irmãos e irmãs, porque todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus, essa comunidade, quando vivenciamos isso, vivemos esses princípios, somos mais parecidos com Deus. E é isso que nós temos estudado aqui. Nós já lemos o verso 27, que é o nosso verso áureo, que apresenta quatro aspectos claros como essa misericórdia se manifesta. Essa misericórdia se manifesta amando, amando no sentido de respeitando. Não é um amor aqui que Deus exige um afeto, um abraço, um beijo, mas a questão de respeitar, trazer dignidade, amando o inimigo, fazendo o bem para aqueles que nos odeiam, abençoando aqueles que nos amaldiçoam e orando por aqueles que nos odeiam. Essas são algumas formas de se manifestar esse princípio da compaixão de Deus. E esse princípio é evidenciado na vida de Jesus Cristo em vários momentos, mas principalmente na cruz. E agora, já que ele deu quatro princípios, quatro diretrizes, e lembrando que aqui não estamos com uma listinha de coisas a fazer. Estamos com um princípio a descobrir. Se você só pensa em listinha, pode ou não pode isso, você se limita à palavra, à letra, àquilo que aquele princípio engloba. Mas se você entende o princípio, você vai conseguir entender as nuances e todos os aspectos. E aqui Jesus, ele está agora, ele vai apresentar quatro ilustrações. Quatro maneiras que o princípio de ser compassivo, misericordioso, é manifestado. Quatro maneiras palpáveis, quatro maneiras tangíveis, que fazem sentido para as pessoas que estão ouvindo naquela época. Quem sabe não faça sentido para nós hoje, tão de forma tão clara, mas nós precisamos entender o contexto da época. Hoje, nós vamos estudar os dois primeiros exemplos que Jesus dá. E na próxima semana, nós estudaremos os outros dois exemplos que Jesus dá. Então, ele deu quatro diretrizes, né? Amar, fazer o bem, abençoar e orar. E agora ele vai dar quatro ilustrações de maneiras, de situações da vida, de circunstâncias da vida, que nós podemos exercer o valor de ser compassivo, de ser misericordioso. Vamos então para o verso 29. Se alguém lhe der um tapa na face, ofereça também a outra. Se alguém exigir de você a roupa do corpo, deixe que ele leve também a capa. Bem, como eu disse, sou até estranho. E muitas pessoas fazendo uma leitura baseada no século XXI da letra disso, eles chegam a fazer até uma má interpretação. Sabe por quê? Porque o ideal, o melhor, é você, quando ler a Bíblia, não é você ler aos olhos do século que vivemos, do momento que nós vivemos, e tirar lições baseado no meu entendimento do momento que eu estou vivendo. O ideal seria você tentar compreender o que aquilo significou na época para as pessoas, entender o princípio atrás desse ensinamento, trazer esse princípio para o nosso século e aplicar esse princípio na realidade do dia a dia. Faz diferença? Deu para entender? Então, em vez de simplesmente fazer uma leitura do texto às lentes do século XXI e tirar, ok, isso significa para nós hoje, isso então é assim que temos que comportar. O ideal seria irmos e entendermos o mais próximo possível do que significou para as pessoas naquela época. Baseado nisso, tentar encontrar alguns valores, alguns princípios, algumas lições que norteiam, trazer essas lições para o nosso momento e aplicar essas lições na nossa realidade. E eu lembro de uma situação bem adversa que eu estava enfrentando, e uma pessoa estava sendo bem ríspida comigo. E eu me refiro a um líder de igreja, ele era um ancião de igreja. Ele estava sendo, na minha opinião, desrespeitoso, muito grosso, mal educado e bem ofensivo. E eu me recordo que eu virei para ele e perguntei: posso fazer uma pergunta? Alguma maneira, de algum momento eu te tratei de uma forma tão agressiva assim? Eu fui tão mal educado com você assim? Eu já faltei com respeito com você para que você pudesse estar tratando a minha pessoa dessa forma tão baixa, tão cruel, tão rude? Eu estava tentando buscar se existia aquilo que a gente fala de retaliação, né? Eu estou te agindo assim com você porque você agiu assim comigo. E eu lembro que aquela pessoa falou: não, o senhor sempre foi muito educado comigo, muito respeitoso comigo. Mas eu pago o seu salário e a Bíblia diz que se eu te bater, você tem que dar outro rosto. Então apanha, não reclama e fica quieto. E foi interessante ele citar esse texto, ou fazer referência a esse texto, falou assim: olha, eu te trato mal e porque você é um pastor e já colocou eu num pedestal, se eu te bater, se eu te abusar, você tem que ficar quieto e simplesmente virar o rosto do lado e deixar eu continuar te batendo. Eu já vi, sabe, pessoas até provocando abusos baseado nesse texto. Porque se você for levar nessa linha de pensamento, imagina, entra alguém em casa, essa pessoa pega e abusa de mim, aí eu olho para ela: ó, você bateu aqui no meu rosto, por favor, agora abusa também das minhas da minha filha, do meu filho, da minha esposa, fica à vontade, isso que é ser um cristão. Sabe, essa passividade não necessariamente retrata o que o texto quer dizer. Eu entendo que essa passividade ela pode ser uma aplicação secundária do texto, né? E nós vemos esse texto sendo usado muito, de uma forma muito bonita no momento de questões civis, né, raciais, somente com o Martin Luther King Jr., né? E ele fala assim: ó, não revide, se alguém te bater, fique quieto, não revide, né? E eu entendo isso, mas eu gostaria de apresentar um outro aspecto para você, para que a gente não tenha uma visão, quem sabe, só de uma forma de entender esse texto. Porque esse texto, na minha humilde opinião, repetindo, na minha opinião, ele se refere, em primeiro lugar, a não retalhar, ou não revidar, não agir por impulsividade, mas agir por princípio. Se a gente ter tomado o contexto aqui, e principalmente a quarta bem-aventurança, onde diz: felizes são vocês quando odiarem, excluírem, zombarem de vocês e caluniarem. Principalmente a palavra excluir, eu me recordo que eu fiz referência a isso. A palavra usada aqui é uma palavra que era utilizada para excluir, para ser excluído da sinagoga. Então, se alguém não te fazer você pertencer mais a uma comunidade, se uma pessoa te colocar para fora, te eliminar, te ignorar, né? E ao ele te ignorar, ele vai começar agora a mentir, zombar de você, te caluniar, mentir. Então, nesse contexto, existia algo naquela época que era quando alguém era expulso de uma sinagoga ou quando alguém era considerado um herege, apresentando uma doutrina, uma ideia equivocada. E o que uma das coisas que a pessoa passava para essa cerimônia de exclusão da sinagoga era um tapa na face. Então, com a mão, com a parte de trás da mão, a pessoa recebia na sua face um tapa, dizendo que ela não era aceito, que ele era rejeitado e ele não era bem-vindo na sinagoga. A gente vê isso acontecendo algumas vezes no livro de Atos. Nós vemos em primeiro Esdras, também falando sobre isso, né? Livro apócrifo e tudo mais, e outras literaturas, né? De pessoas que receberam esse tapa no rosto como uma forma de ser excluído. Então, esse tapa no rosto, ele era uma marginalização, era uma exclusão, era uma humilhação pública. Então, Jesus, ele está, quem sabe, aqui descrevendo as pessoas te humilharem, as pessoas te rejeitarem, as pessoas te excluírem. Não revide ou não haja de uma forma natural, mas haja por princípio, por misericórdia, ao tal ponto de estar, quem sabe, ainda não desistindo dessa pessoa, dessa situação, e disposto a, quem sabe, sofrer mais humilhação, mais rejeição, mais exclusão. Está dando para entender aqui? Claro, a Bíblia ela ensina a autodefesa. Isso é um valor bíblico. Eu sei que alguns, quem sabe, venham questionar, né, que você não possa autodefesa, mas, na minha humilde opinião, existe. Então, aqui o que Jesus está falando não é questão física no meu modo de ver, mas é um princípio dizendo o seguinte para você: se alguém for rude com você, não seja simplesmente rude com aquela pessoa. Não simplesmente revide uma retaliação, mas sabe o que você deve fazer? Sendo misericordioso, haja com essa pessoa da maneira que ela não merece, sendo misericordioso. Não é humilhando, não é machucando, não é excluindo. Ah, você fez isso comigo? Então vou fazer isso com você. Sabe, essa causa e efeito, o que Deus nos chama aqui é para viver um princípio. Que princípio é esse? O princípio que o nosso Deus é misericordioso e que nós devemos ser o quê? Misericordiosos. O princípio de que todos somos filhos de Deus e que eu não vou destruir a dignidade de alguém, que eu não vou pisotear a reputação de alguém. Ah, mas ele fez isso comigo. Eu entendo, mas você não vive por ações, você vive por princípio. E isso, sabe, ele é muito mais difícil do que dar o outro lado do rosto, viver por princípio. Eu lembro uma vez que um amigo falou assim: olha, você pode dar um tapa no meu rosto e eu vou virar outro lado, mas a Bíblia fala que no terceiro eu já não preciso fazer mais, eu posso me defender, eu posso te estourar. E sabe, dando limite, você pode até duas vezes, depois, sabe, eu acho que a gente precisa entender os princípios, os valores aqui. Então, no contexto do texto, nós vemos essa ideia de alguém tomar um tapa, uma questão de humilhação, de rejeição, de ser excluído, né? E ao invés agora de eu revidar, tentar machucar essa pessoa, eu vou fazer o quê? Eu vou continuar servindo. E aqui eu acho que vem ainda, fica mais claro no segundo exemplo, né? Ah, se alguém exigir de você a roupa do corpo, deixe que leve também a capa. Existia dois levels, né? Os dois layers, né? Duas camadas de roupa. A pessoa tinha uma capa grande. A gente vê essa capa, a capa de Bartimeu, do cego Bartimeu, né? Era uma capa que protegia do frio, do calor, era tudo. E debaixo dessa capa existia a túnica, que seria uma roupa, a camisa, sabe, a roupa íntima, né? Então, aqui está falando o seguinte: se alguém deixar você pelado, né? Se tirar a sua túnica, né? Essa roupa de baixo, né? Se alguém exigir de você a roupa do corpo, né? Aí você teria pelo menos a capa para se proteger da sua nudez, da sua humilhação, né? Sabe, se alguém fizer um mal para você e expõe você, se alguém fizer um mal que coloca você numa situação triste diante até da sociedade, não desista dessa pessoa, sabe? Haja por princípio, ao risco de perder a própria capa e estar completamente pelado, estar completamente desprovido, desprotegido. Não tem a necessidade de proteger-se. É um valor, um princípio muito forte, ao ponto de não desistir da pessoa, de não fechar. E eu acho que esse é um valor que a gente vai mais pra frente, quando a gente lidar com o perdão, né? Porque na época as pessoas tinham um limite pro perdão. Quantas vezes eu devo perdoar? As pessoas marcavam no caderninho, né? A pessoa pisou na bola comigo, ela pediu perdão, ou eu confrontei, olha, você fez isso errado, a pessoa pede perdão. Opa, ok, você usou um perdão. Quando chegasse um terceiro, eu não preciso mais te perdoar, porque você usou a sua cota, a cota do perdão. E aí Jesus vem e fala, não, não é Pedro vem dar de bonitão, né? Fala, não, e que tal 7? Né? Todo mundo fala 3 vezes perdoar, minha cota vai ser de 7. Você acha que isso é bonito, Jesus? Aí Jesus fala assim, ô Pedro, não é 3, não é 7, é 7 vezes 7, 70 vezes 7, e leva ao ponto que, tipo assim, não, tem que ser, sabe, aberto ao máximo. Mas a gente vai trabalhar isso daí no momento certo. Mas o ponto é o seguinte, é não fechar as portas. A misericórdia, ela vai além da reação. A misericórdia vai além de uma situação isolada. A misericórdia dá uma outra oportunidade. A misericórdia, ela vai sobressair, ou vai vencer sobre impulsos humanos de agir da mesma maneira. E aqui Jesus, ele está fazendo o quê? Nos chamando para ser misericordiosos, como o Pai foi misericordioso. Porque tanto literalmente ou baseado na lição desse verso, Jesus sofreu isso. Ele foi despido e ele tomou os tapas na cara, fisicamente. Sabe, literalmente. Mas também ele foi excluído, ele foi humilhado, ele foi rejeitado. E mesmo assim, ele agiu de misericórdia. Pastor, é fácil? Não é. Viver por princípio, o princípio do reino, onde encara esses dois grandes pilares, eu fui criado à imagem de Deus, por essa razão, preciso ser igual a Deus. E porque eu fui criado à imagem de Deus, a outra pessoa, também à imagem de Deus, faz parte dessa comunidade. Cristo apresenta a nova realidade. A nova realidade do reino. Que dá oportunidade. Que tenta salvar. Que apresenta o amor. Um amor que nós, querendo ou não, vivenciamos a cada dia. Com Deus. Deus nos trata com graça, nos dando aquilo que não merecemos e aquilo que não pedimos, e não nos trata como aquilo da maneira que nós merecemos. Nos trata com misericórdia. Nós vivenciamos isso a cada dia. E é por esta razão, porque Deus é misericordioso, sejam vocês também misericordiosos. Sabe, tem muita coisa para você pensar, refletir, orar. Eu tenho recebido algumas mensagens de vocês, eu agradeço o carinho, a oração, alguns perguntando, outros fazendo reflexões. Sabe, é um processo transformacional de uma vida para ser mais como Jesus. Não revidar, agir e viver por princípio. Eu vou agir dessa maneira, a despeito de como as pessoas agem comigo, porque eu sou filho, filha de Deus, eu fui criado à imagem de Deus, e eu vou refletir essa imagem, essa semelhança, na minha maneira de agir, na minha maneira de agir com aqueles que me humilham, me excluem, me rejeitam, me aqueles que me expõem, que me tentam roubar a minha dignidade. Porque Deus é amor. Deus é o Deus da segunda chance. Então, reflita. Ore. Quem sabe tome esse final de semana para pedir para que Deus possa iluminar mais você. para que Deus possa te ajudar a viver isso de forma prática. Vamos orar? Querido Pai, nós lhe somos gratos por tuas bênçãos, por tua proteção, por teu cuidado e por teu amor. Não entendemos o teu amor por nós, mas aceitamos. E Pai, ao aceitarmos esse amor, ao submetermos a Cristo Jesus, queremos viver pelos valores e princípios do reino. Valores esses que refletem a Cristo Jesus. Valores esses que refletem a dignidade das outras pessoas, a despeito delas não nos tratarem com dignidade. Perdoe todos os nossos pecados e fica conosco. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Vamos para as nossas perguntas de reflexão. E aqui elas estão. O que está ocorrendo nessa passagem? O que mais lhe chamou a atenção? O que eu posso aprender sobre Deus e seu reino? De que maneira Jesus serviu e amou? Como eu deveria amar e servir de acordo com o exemplo de Jesus? Que passos específicos eu preciso tomar para aplicar essas lições em minha vida? Como eu posso compartilhar essas lições com outros hoje? Que Deus te abençoe ricamente. Nós ainda não terminamos essa sessão do Sermão da Montanha. Nós vamos passar a próxima semana refletindo também nesses aspectos e depois nos desdobramentos, que a próxima sessão é não julgar o próximo, que é uma extensão, sabe, de ser misericordioso, é a extensão de ser como Deus, de entender o nosso papel e de entender quem somos e não somos. Mas no final, lembre-se, você tem um ideal. Um ideal a ser seguido. E ao você seguir o ideal, mais próximo do plano original você vai estar. Mais completo você vai estar. Que Deus te abençoe e que Deus possa estar com você. E espero vê-lo, espero vê-la na próxima semana.
Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas.